Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
É uma experiência do crescimento, do aumento do gasto público, em primeiro lugar. O governo gastava em torno de 200 milhões com os funcionários de escola, com a terceirização ele passa a gastar 500 milhões. Hoje são cerca de 44 empresas no Paraná todo que contratam ou que fornecem mão de obra para as escolas públicas. E tem duas consequências assim muito nefastas. Uma, que é a desprofissionalização do funcionário da escola. Nós passamos o ano 2000, aliás, sempre, né? Mas especificamente a partir de 2003, construindo um programa de profissionalização, com o chamado pró-funcionário. Então, os funcionários das escolas, eles fizeram cursos. E nós estávamos construindo um curso superior. Por quê? Nós entendemos que todos que trabalham na escola têm um papel educativo. Não se educa somente em sala de aula. São saberes diferentes, o saber da sala de aula e o saber de fora da sala de aula. A partir do momento que a pessoa está na escola, ela está num processo de aprendizagem. Por isso, todos os profissionais que trabalham na escola precisam ser profissionais de educação. Então, esse foi o primeiro ataque. E o segundo ataque diz respeito à vida dessas trabalhadoras e trabalhadores. Na grande maioria, mulheres trabalhadoras. O salário de uma funcionária de escola concursada do Estado inicial é em torno de 3 mil reais, inicial, para 40 horas, que é baixo, mas é em torno de 3 mil reais. O salário de uma terceirizada é, segundo ponto, o salário dele vai ser, eles escreveram até mínimo, não é mínimo que se chama, é piso nacional, pelo piso nacional do magistério. Acontece que o piso foi feito para professores que só têm magistério. Professor com faculdade tem que receber mais do que o piso. Então, esse PSS hoje, que o governo do Paraná não paga o piso para ninguém, esse PSS vai continuar recebendo um piso no nível de magistério. E não da licenciatura, do mestrado, do doutorado que ele tenha. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que as coisas não estão bem escritas no PL. Ele vai ter hora atividade. O que é hora atividade? É uma parte da minha jornada para planejamento. É calculada em aula. Então, se eu ganho R$ 30 por aula em sala de aula, eu também ganho R$ 30 por aula de planejamento. Nessas empresas acontece diferente. O valor da hora aula, de sala de aula é um e da hora atividade é outro. Sabe, então, a desvalorização dos professores, infelizmente, está dada. Dada não, né? Vendida. Ou entregue. Porque é uma relação comercial que esse PL aprovou entre o Estado e uma empresa, só que é uma relação comercial em que você compra a minha empresa, mas eu pago para você administrar. Você não compra a minha empresa. Eu chamo, contrato você para administrar a minha empresa, pago por isso e você não entra com nada. Você entra apenas com o teu serviço. Né? Você recebe tudo, 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 tudo. Né? Então, é terceirização e é uma forma de privatização. Porque o que é que está sendo passado para a empresa privada? O recurso, que é público, e o serviço essencial da escola, que é a gestão administrativa, financeira, pedagógica e a contratação de professores. Porque o concursado se aposentou, não entra outro concursado, entra um contratado por ela. Então, qual que é o sonho? Qual que vai ser o mundo ideal dessa empresa? Quanto mais professores contratados, maior o lucro da empresa, porque daí tem menos concursado, que custa muito mais, né? Um concursado, porque ele tem carreira, né? Então nós estamos falando, olha, de uma precarização que está por vir. Ah, mas deu certo fora do Brasil. Eu desafio cada um aqui a pesquisar como é que é a educação no Chile, nos Estados Unidos, nesse modelo de escola. Não tem valorização profissional e não tem estabilidade. É lei do mercado, né? Trabalha por metas.
Nesse sentido, Wanda, esse canto da sereia, né, que encanta, mas na verdade não é tudo isso, ele também está sendo feito com os pais dos alunos, né? Está sendo vendido uma ideia de que a escola, ao ser privatizada, vai ser uma escola, né, nível Bom Jesus, Marista. E a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que existem problemas nas escolas, óbvio, a gente não pode negar, mas são problemas que... eles podem ser contornados, enfim, tem toda uma dinâmica dos bairros, cada comunidade, enfim, a estrutura é muito complexo. Mas a gente já teve experiências, inclusive, nas escolas cívico-militares que não foram interessantes. Né? E eu queria ter, inclusive, problema com uniforme, problema com, enfim, os militares dentro das escolas, foram inúmeros os problemas. Né? Então, a gente percebe que o que é falado nem sempre é o que acontece na prática. Né? Não é entregue. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação do diálogo com os pais também, né? Porque a gente vai falar ali, daqui a pouco, sobre a relação com os alunos. Inclusive, a gente tem um áudio aqui para falar sobre essa questão dos alunos. Mas e os pais, né? Como é que ficam os pais, os alunos que recebem uma notícia que é maravilhosa e tudo, mas quando a gente vai ver, não é isso, né? Como é que vocês enxergam essa situação em relação aí aos familiares dos alunos aí?
Então, é uma propaganda enganosa mesmo, como está sendo colocada. E vai nessa linha da falta também do diálogo, né? A propaganda está muito forte, né? De que vai ser uma escola boa e vão usar de fato. E eu que diria o seguinte, não é que vai ser uma escola boa. É que como não tem o processo licitatório, fazer as obras, as benfeitorias, vai ser mais rápido. Só que daí, a gente não sabe... quanto que está sendo pago, para quem está sendo pago, se de fato era necessário. E não é escola particular. Uma escola particular, ela tem escolas grandes, mas ela vive para o lucro. As pessoas que estudam numa escola particular já sabem que precisa dar lucro para a empresa. E está ali num processo de competição para ver quem vai ocupar o melhor lugar no mercado. E não é esse o papel da escola pública. Então, assim, com os pais, é a nossa próxima etapa, né, do debate. Mas eu acredito que, a exemplo que aconteceu em 2022, os pais já estão desconfiados dessa propaganda. Não estão acreditando nessa propaganda de que esse modelo vai melhorar a qualidade da escola. Porque se você for olhar as escolas que foram escolhidas, já são escolas com uma ótima estrutura, inclusive tecnológica, de manutenção, escolas todas com salas de aulas climatizadas, estudantes que têm uniforme, não porque o Estado compra, porque a própria família compra, mas uma empresa, ela tem por objetivo o lucro. Isso que vai ser a tônica da empresa, né? Tudo que ela fizer vai ser pensando no lucro. Então, eu acredito que os pais, tendo a possibilidade de fazer a reflexão necessária, vão compreender que é uma pegadinha e é um risco muito sério. Hoje, os deputados falaram, ontem também, hoje também, os deputados que votaram não ao projeto, eles falaram assim, que é do risco histórico para a sociedade paranaense a extinção das escolas públicas. E as pessoas ainda não se deram conta de que é exatamente disso que nós estamos falando. Mas não deram conta porque não deu tempo. Então, com a vinda do debate na comunidade, nós, enquanto sociedade, poderemos. E daí não é um papel só nosso, sabe, Diego? Não é só da PP esse papel. E nós estamos convidando toda a sociedade, os movimentos sociais, sindicatos, a imprensa responsável para vir conosco para esse debate. Nós vamos precisar de uma grande organização e unidade para poder atuar nessas 200 escolas, né, contra esse modelo, com muito diálogo com a comunidade. E os estudantes já entenderam. Se você... Olha, a gente não deu conta de acompanhar a manifestação dos estudantes no Paraná. Tem um TikTok, um vídeo TikTok que está rolando por aí, não sei se você viu.
Não
da
vi.
Sala de aula do Educatron?
Não vi.
Ah, o estudante foi para a escola, estava lá o Educatron ligado, a aula no Educatron. O Educatron é um monitor, não, um telão que tem na sala de aula, que é só clicar que a aula está pronta ali. Você escolhe a aula pronta, a aula feita na Secretaria pela Secretaria de Educação. Aí o estudante fez um vídeo assim mostrando a sala de aula vazia, ninguém ali. E ele foi para a escola, né? Por isso ele gravou o vídeo. Então, assim, os estudantes compreenderam, e tem muita manifestação. Então, claro que o governo já deve estar pensando na estratégia dele, né? Esses empresários todos já devem estar meio que selecionados também. Então, todos nós também vamos pensar nas nossas estratégias. Mas a gente vai para um debate muito forte. Nossa, eu tenho certeza que será um processo muito enriquecedor. E eu acredito que nós vamos derrotar muito projeto privatista por aí. Esperamos derrotar nas 200, né? 204, se não me engano, que agora está na lista da CED. Mas acho que a gente vai conseguir ter um bom sucesso nesse debate.
Então, Wanda, você falou sobre os estudantes também, né? Essa percepção dos estudantes. A gente vai trazer um áudio aqui da Mariana Chagas, né? Ela que é da União Paranaense dos Estudantes Secundaristas, para falar um pouco também sobre esse ponto de vista, né? Que é o ponto de vista dos alunos, que também serão afetados. Então, Migui, solta o áudio da Mariana, por gentileza.
Olá, tudo bem? Eu me chamo Mariana Chagas, presidente da União Paranaense dos Estudantes Secundaristas. Quero dizer que a gente mobilizou estudantes pelo estado todo, com o enfrentamento aí da representação oficial, que são os grêmios estudantis, mas também respeitando todos os estudantes que se organizaram de forma autônoma também, né? Para fazer essas manifestações aí em frente aos seus colégios, dentro das suas salas de aula, nas redes sociais, para deixar bem claro que nós somos contra a privatização, né? Que queremos o dinheiro público para a escola pública. Fortalecendo, apoiando a greve dos professores, a greve dos servidores. E a gente teve uma manifestação ontem, estadual, puxada pela PP Sindicato, onde dentro dos ônibus tinham secundaristas do estado todo que ocuparam a LEP com a gente, que acompanharam as votações com a gente. Então o nosso enfrentamento está sendo de conquistar a comunidade escolar e explicar o porquê que isso é ruim, né? De acompanhar aqui a Assembleia e as votações, dizer que os deputados estão sendo comprados pelo governo do estado, pelo governador Ratinho Júnior, e não estão respeitando a vontade do povo. Então, a gente tem aqui um grupo de 20 estudantes que ocuparam a LEP ontem à noite e vão continuar até o final do dia para acompanhar as votações.
Então, esse foi o áudio da Mariana Chagas. Obrigado pela participação dela, que também já concedeu entrevista aqui para a gente. E, Wanda, essa questão democrática, né? Eu acho que é interessante voltar nessa questão mais uma vez. Porque o Ratinho Júnior, ele, né, para ele, a democracia é sim ou não, né? Mas é sim ou não sem nenhum tipo de debate, sem nenhum tipo de defesa, sem nenhum tipo de contraponto, argumentação. Enfim, talvez ele não tenha entendido isso também, não tenha aprendido isso na escola, né? E é importante que a gente coloque isso, né? Essa falta de diálogo, isso vai se refletir também na escola, na direção da escola, isso vai se refletir ali na administração da escola, né? Na comunidade escolar, né? Em outros programas nós já conversamos sobre isso. Cada escola tem uma característica muito particular, né? Cada comunidade tem sua característica particular, os alunos das comunidades são permeados por características muito particulares. E a gente sabe, empresas são muito padronizadas, né? E entendem as coisas de uma forma muito específica e pragmática. Eu queria que você falasse sobre essa questão, né? Porque isso parece que, a partir do Ratinho, já fica pairando uma ideia de que isso vai se refletir nas escolas, nessa administração privada das escolas. Como é que você enxerga essa questão democrática do Ratinho e também que vai se refletir dentro das escolas?
Não existe democracia no governo Ratinho. Ele tem a visão dele, a concepção dele é de que ele foi eleito e, infelizmente, reeleito em primeiro turno, e que as urnas deram para ele poderes totais. Então, ele entende que ele não deve, ele nunca fez isso, de debater com trabalhadores algum programa de governo, alguma política educacional. Então, isso é dele. Eles entendem que nós, trabalhadores, só estamos para trabalhar. É aquela divisão social e técnica do trabalho. Então eles têm essa concepção. Então, portanto, eles não admitem, é interessante assim, eu vou dar um exemplo assim, do nosso dia a dia. Nós temos o chefe do núcleo de educação regional. Ele faz uma vistoria na escola, a partir de uma lista que ele tem, aí ele vai checando item por item, faz um relatório, e desse relatório já encaminha para um processo de administrativo. Veja, o que ele se pauta? Ele fala que ele estabeleceu as metas e ele foi na escola verificar se a escola cumpriu as metas. Se a escola cumpriu, no relatório dele vai aparecer que a escola cumpriu. Se não cumpriu, ele vai fazer um processo administrativo. Para ele, assim, a política do governo é muito simples. Ele não vai no colégio questionar por que não cumpriu a meta. Quais são as condições? Dialogar com a direção da escola para melhorias contínuas? Não. É um modelo arbitrário, autoritário. Então é esse o método deles. Por isso que nessa semana, não sei se você acompanhou, nós tivemos na semana passada aí nessa uma série de ordens vindas à sede contra professores e funcionários que nunca aconteceu na história. Nunca. Tá? Ordens assim, absurdas. E a gente já sabe que ordem absurda não se cumpre, né? Ordens absurdas, de que vai demitir, que vai dar falta, que não vai poder fazer isso, não vai poder fazer aquilo. Toda sorte de arbitrariedades. E eles se acham que eles estão corretos. E tem uma questão dos estudantes que é importante nesse processo todo, porque a empresa que ganha a licitação, ela precisa apresentar um plano de metas para a sede. E o plano de metas é frequência, aproveitamento, benfeitorias. Quem é que tem que ter a frequência? O estudante. Quem é que tem que ter aproveitamento escolar? O estudante. Então, na realidade, o plano de metas da empresa é para o estudante. Não está lá um projeto político, pedagógico para as nossas juventudes. Tem nada disso. Tem um plano de meta para os estudantes cumprirem. Os estudantes estão percebendo isso. Que aquela escola diversa, plural, criativa, não vai ter espaço, porque tem que cumprir metas. Então, é disso que nós estamos falando. Eu saio de uma gestão democrática e participativa, de uma educação plural, diversa, emancipatória, crítica, para uma educação autoritária, estabelecida por plano de metas e resultados, em que a essa essência da escola, do papel social dela, da socialização, simplesmente deixa de existir, né? Humanização, nem pensar. E os estudantes estão percebendo.
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.